Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. E Eva deve ter ficado triste. Que coisa impressionante, um casamento que durou 930 anos, ou pelo menos 800 anos. Você reclama do seu? Mas que coisa, 800 anos o casamento desse pessoal aqui. E olha, vou dizer para você uma coisa, viu? Vou dizer daqui a pouco. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Deus nosso Pai, nós te agradecemos a tua palavra, te agradecemos a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos como igreja tua, sob a autoridade de teu Filho Jesus e a ministração do teu Espírito Santo. Pedimos-te, Pai, dá-nos a tua verdade, guia-nos a tua verdade, a tua vontade. Faz isso por nós, nós te suplicamos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Quando Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, o gerou. Parece-me que há dois paradigmas de humanidade nestes quatro ou cinco versos do capítulo 5 do livro do Gênesis. A humanidade criada por Deus à semelhança e imagem de Deus, e a humanidade gerada por Adão à semelhança e à imagem de Adão. Aqui, nesse texto do Gênesis, capítulo 5, se apresenta ou se abre uma janela para a discussão a respeito do conceito antropológico na fé cristã e na tradição de espiritualidade judaico-cristã. Quem é o homem? Como se compreende o ser humano na fé cristã? Eu vou tentar fazer uma leitura possível e espero que a minha leitura ajude você a se compreender melhor. Porque a pergunta, quem é este ser humano? Como se compreende humanidade? Na verdade, é uma pergunta: quem sou eu? Como é que eu me entendo? Ou, por que é que eu sou assim, desse jeito? Aqui, me parece que é colocada a trilha da humanidade que nos representa. Nós somos filhos de Adão. Nós somos descendência de Adão. O ser humano é criado e foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas há nesta humanidade não apenas uma imagem e semelhança de Deus, mas também uma imagem e semelhança de Adão. Porque se olharmos de maneira não simplória, mas de maneira mais simples esta narrativa do livro do Gênesis, nós vamos perceber que Adão e Eva geram filhos do lado de fora do paraíso. Geram filhos após a experiência de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles geram filhos após a afirmação da sentença divina contra o seu ato de rebelião. Um é Adão no paraíso. Outro é o Adão fora do paraíso. Esta pergunta sobre quem é o homem na fé cristã, e eu me adianto em informar que estou consciente de outras visões antropológicas dentro mesmo da fé cristã, esta pergunta é respondida pela trilha que é oferecida em Gênesis 5. Mas ela é muito melhor, pelo menos na minha opinião, esclarecida e respondida quando explodida pelo apóstolo Paulo em Romanos. Porque lá em Romanos o apóstolo Paulo apresenta um ser humano em profundo e absoluto conflito. E eu convido você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 7. E no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Bom, só esta frase já suscita uma grande, boa discussão e reflexão. Que é a lei? A lei é a expressão concreta do caráter de Deus. É espiritual. O que quer dizer isso? A lei está numa dimensão compatível com a pessoa de Deus, que é Espírito. Quando Paulo diz, sabemos que a lei é espiritual, ele está dizendo, aquilo que a lei diz reflete o caráter de Deus, a semelhança e a imagem de Deus. Deus é Espírito e a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Ou, eu, contudo, não sou. Romanos 7, 14. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo mortal, do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Que agonia vive este homem! E que retrato de quem é o homem este Romanos capítulo 7 nos apresenta. Na verdade, esse capítulo 7 nos descreve. Porque Romanos capítulo 7 sublinha a miserabilidade do homem. Miserável homem que sou. E por que miserável sou? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. É por isso que eu sou miserável. Eu sou cindido. Como se duas forças me dilacerassem a alma, me puxassem. E pior, parece que uma delas é predominante. E é justamente a força que eu não gostaria que fosse. Parece que há uma lei atuando na minha razão, mas uma outra lei agindo dentro de mim. E veja como ele descreve este ser cindido, em conflito e miserável. Em primeiro lugar, ele é um ser que admite o padrão divino como bom. Ele admite. Ele admite que há uma dimensão de perfeição e com esta dimensão ele concorda. Admito que a lei é boa. Versículo 16. Ele faz mais do que isso. Não apenas ele admira esse padrão e consegue percebê-lo, consegue discerni-lo, mas ele deseja se conformar a esse padrão. A palavra desejo aparece no versículo 15, aparece no versículo 16, aparece no versículo 18, aparece no versículo 19. Ele diz: Eu desejo que a minha experiência humana seja uma expressão deste padrão que a lei me informa, que não é outra coisa senão o próprio caráter de Deus. Eu gostaria muito de viver em alinhamento a este caráter de Deus, de ser um reflexo puro, límpido, cristalino da imagem de Deus. Inclusive, com a minha mente, no meu entendimento, na minha lucidez, no meu bom senso, na minha razão, eu sirvo esta lei. Com a mente, versículo 25, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Eu estou preso a ela. Não consigo me libertar dela. Estou atado a ela. Mas, no versículo 17, ele diz: o pecado habita em mim. No versículo 20, ele diz: o pecado habita em mim. No versículo 14, ele diz: eu fui vendido como escravo do pecado. E é por isso que ele grita: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, porque eu enxergo, contemplo, posso discernir a lei, desejo, estou preso a ela, a essa perfeição de Deus que está impregnada em mim, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, luta, e isso está em conflito contra o pecado que habita em mim e o mal que habita em mim. Porque eu também sou filho de Adão. Eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu também sou imagem e semelhança de Adão. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E isso me torna miserável e faz de mim um homem miserável, que clama por libertação. É verdade que ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e diz que com a mente serve a lei de Deus, mas com a carne serve a lei do pecado, ele nos desmonta. Por quê? Porque nós poderíamos dizer assim: ah, esse Paulo aí que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, é o Paulo não convertido. O problema é que o Paulo não convertido jamais diria graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
E o Paulo, não convertido, jamais diria de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Porque o que o Paulo pensa a respeito dos não convertidos, e daqui a pouco eu chego nessa expressão não convertido, o que o Paulo pensa a respeito desse estado de não conversão é: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os não convertidos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse aqui é o não convertido. Com a mente mergulhada em escuridão. O não convertido, na linguagem de Paulo, é esse aqui, olha. São aqueles que vivem satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos dos seus pensamentos, pensamentos que estão na mais profunda escuridão, ignorantes a respeito da lei de Deus, alheios da vida de Deus. Por isso é que o Paulo diz que estão mortos em suas transgressões e seus pecados. Em outras palavras, são filhos de Adão. Somos nós, os filhos de Adão. São os que nasceram da carne. E o que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso Jesus diz a Nicodemos: importa nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Uma coisa é ser filho de Adão, carne. Outra coisa é ser filho de Deus, Espírito. Aí nós diríamos assim: ah, esse que diz o bem que eu quero fazer, não faço o mal que eu não quero, é filho de Adão, não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. Se tivesse nascido de novo, se convertido, não diria isso. Aí o Paulo diz assim: ah, se não tivesse nascido de novo, jamais diria que a lei é boa, sequer enxergaria a lei. Jamais diria: desejo cumprir a lei. Jamais diria: a minha mente é cativa da lei. Jamais diria. Isso aqui é o Paulo convertido. E o Paulo convertido ainda tem mais. Capítulo 8, verso 4, ele diz: nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, verso 4. Nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, verso 23. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Capítulo 8, verso 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ótimo, Paulo, você é convertido? Sou. Já nasceu do Espírito? Já. O Espírito Santo de Deus já despertou em você o seu espírito? Já. Você já enxergou o que tem que enxergar? Já. Você já deseja o que tem que desejar? Já. Você já está preso, cativo a esta ambição? Já. E então, o Espírito Santo já atua em você? Já. O Espírito Santo já ajuda você na sua fraqueza? Já. E você já tem os primeiros frutos do Espírito? Já! E então, miserável homem que sou? Não é possível, Paulo. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Mas por quê, Paulo? Porque o pecado habita em mim. E eu fui vendido como escravo ao pecado, e eu sou um homem miserável. E eu estou aguardando a libertação do meu corpo mortal. 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo mortal? Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? E o que é esta morte? É esta cisão interior. Isso aqui é a morte. Cito J.I. Packer. A miserabilidade do homem miserável origina-se da descoberta da sua contínua pecaminosidade e do conhecimento de que ele não pode esperar libertar-se do pecado que nele habita, seu desagradável hóspede, enquanto permanecer no corpo mortal. Repito, a miserabilidade do homem miserável origina-se na descoberta da sua contínua pecaminosidade e do conhecimento de que ele não pode esperar libertar-se do pecado que nele habita, seu desagradável hóspede, enquanto permanecer no corpo mortal. Não coma dessa árvore, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Comeu. Olhou para si mesmo e disse, estou nu. Se escondeu. Este estou nu. E se escondeu de Adão. É Romanos 7:24, miserável homem que sou. Ah, Adão, morreu, né? Cindiu-se a tua interioridade. Agora, o pecado habita em ti. Comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, reivindicaste a tua autonomia em relação ao divino, queres viver da energia que tens à parte do divino. A energia que tens à parte do divino é energia residual, é energia de ventilador desligado da tomada. Continua girando, mas vai parar. Continua ventando, mas vai parar. Precisa ligar na tomada de novo, Adão. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Aí vem o Paulo apóstolo e diz assim, eu já liguei na tomada de novo. O espírito já habita em mim. O Espírito Santo de Deus já atua em mim. Eu sei que na minha carne, na energia que tenho por mim mesmo, a parte do divino, eu não sou nada. Não habita bem algum na minha carne. Ela se degenera. Ela é mortal. Ela é finita. Tende à decomposição. Ela não é força, é fraqueza. Mas eu já fui tocado pelo Espírito Santo e já não estou andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu já experimento os primeiros frutos do Espírito. E o Espírito já me ajuda na minha fraqueza. Mas eu ainda tenho um problema. Qual é o problema, Paulo? Eu ainda habito um corpo mortal. E nesse corpo mortal ainda estou cindido. J.I. Packer novamente. A libertação que Cristo concede neste mundo é menos do que a libertação pela qual o homem miserável está clamando. Pois o que o homem miserável deseja é a libertação para fora do corpo mortal, que no presente é lugar de residência do pecado. Esta libertação se dará quando o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade na ressurreição. Enquanto isso, gememos e gritamos, miseráveis homens que somos. Romanos capítulo 8, verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, vírgula, a saber, a redenção do nosso corpo mortal. E pessoalmente acho que a Escritura Sagrada é bem coerente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? Humanos libertos do corpo mortal. Humanos libertos do corpo corruptível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Primeira aos Coríntios 15, 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. E cantaremos ao redor da morte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se fiz a leitura correta. Por enquanto, acho que sim. O propósito de Deus ao criar Adão era Cristo. Adão é o humano inacabado. Nós somos o humano inacabado, deteriorado. A nossa esperança é que sejamos um dia humanos, como Cristo foi humano. E que a morte tenha sobre nós o mesmo poder que teve sobre Jesus Cristo. Isto é, nenhum. Porque foi impossível que a morte o retivesse em suas garras. Ele ressuscitou. Não sei se fiz a leitura correta, por enquanto acho que sim. Porque vejo três conceitos antropológicos na Bíblia Sagrada: o humano do Adão antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O humano depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o humano em Cristo Jesus. Adão, no paraíso, era mortal, porque ele estava diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não havia comido da árvore da vida. Na simbologia bíblica, havia um estágio de humanidade para além daquele barro soprado pelo Espírito. E o estágio de humanidade para além daquele barro soprado pelo Espírito está apresentado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, o verso de número 4. Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina. Participarmos da natureza divina é uma promessa. Porque embora já sejamos filhos de Deus, ainda não somos o que seremos. Nós ainda habitamos um corpo mortal. E um corpo mortal cindido pela presença do mal que habita em nós. Essa é a nossa esperança de redenção. A esperança de redenção que temos é que a nossa humanidade será plena, não quando voltarmos ao nosso estágio em Adão, que era alma vivente. Mas quando formos ressurretos e o nosso corpo mortal se revestir ou for revestido de imortalidade, e quando nos tornarmos ou formos tornados participantes da natureza divina, isto é, quando formos espírito vivo, filhos do Espírito vivificante, que é Jesus Cristo. Adão é o primeiro Adão e Jesus é o último Adão. Adão é o primeiro homem, mas Jesus é o segundo homem. Nosso destino é Cristo. Essa é a nossa esperança. O nosso destino é querer fazer o bem e fazê-lo. É não querer fazer o mal e não fazê-lo. Esta é a nossa salvação. Esta é a nossa libertação. E esta salvação e esta libertação se consumarão no futuro, na ressurreição. Esta é a experiência e a promessa cristã. Enquanto habitamos o nosso corpo mortal, cindido pela maldade que habita em nós e o mal como possibilidade real para todos nós, real e prática, enquanto habitarmos este corpo mortal, estaremos sempre gritando, por um lado, miserável homem que sou, e por outro, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não sei se fiz a leitura correta, mas por enquanto acho que fiz. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que coisa linda, nós já desejamos fazer o que o Espírito quer que façamos. Nós já nascemos do Espírito. Nós já não somos mais bichos guiados pelos apetites da carne, do corpo mortal. Nós não somos mais bichos guiados pelos instintos. Ou como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, o nosso Deus já não é mais o ventre. O nosso Deus já não é mais o nosso ventre. Deus já uniu o seu espírito ao nosso espírito, Deus já despertou o nosso espírito, Deus já nos levou das trevas para a luz, Deus já nos fez nascer de novo, Deus já nos levou para o reino do seu amado Filho. Toda essa linguagem diz a mesma coisa. Nós já fomos tocados pela imortalidade. Nós já fomos tocados pela incorruptibilidade. Nós já fomos despertados para o que podemos e chegaremos a ser. E por causa dessa consciência é que nós gememos. Porque se não tivéssemos a noção do que estamos destinados a ser em Cristo Jesus, nós não gemeríamos. Nós não viveríamos esta agonia. Mas nós vivemos esta agonia porque conhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor. E somos chamados pelo apóstolo Paulo a andar no Espírito e não na carne. Somos estimulados pelo apóstolo Paulo em Efésios 5,18 a deixarmos-nos controlar, guiar, encher pelo Espírito Santo de Deus. Somos exortados pelo apóstolo Paulo, em Efésios 4, 27, a não dar lugar ao diabo. Somos exortados, em Efésios 4, 30, a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Essa é a vida cristã. Somos exortados pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3 a pensarmos nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque já ressuscitamos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Enfim, toda esta linguagem do Novo Testamento e da teologia cristã serve para dizer uma coisa: nós não somos o que deveríamos ser. Mas Deus um dia há de nos levar a que sejamos o que estamos destinados a ser. consciência, essa consciência que nos agoniza. Mas uma vez que estamos cientes deste socorro divino que é o Espírito Santo que age em nós, por nós, sobre nós, a convocação da palavra de Deus é que nosso ato voluntário, da nossa vontade, seja uma rendição constante ao Espírito Santo de Deus. Viver no Espírito, pelo Espírito, enquanto gememos, mas desfrutando o máximo possível dos primeiros frutos. Não são todos os frutos, mas são frutos possíveis. Enquanto gememos habitando esse corpo mortal, nós pedimos que a vida do Espírito Santo de Deus se intensifique, se manifeste cada dia mais e mais profundamente em nós. Nós somos seres abertos à perfeição. Somos seres de transcendência. Nós não cabemos aqui e nós não cabemos nesse corpo. Nós caberemos num corpo incorruptível, mas hoje gememos. C.S. Lewis diz que se percebo em mim desejos que não se realizam neste mundo, o mais provável é que eu tenha sido criado para um outro mundo. Se eu percebo em mim algo que não cabe neste corpo, o mais provável é que eu tenha sido criado para outro corpo. Se eu percebo em mim que enquanto estou nessa dimensão de vida, o que me marca é a agonia e esse grito de miserável homem que sou, o mais provável é que eu não tenha sido criado para esta dimensão de vida e que eu seja algo inacabado. Deus ainda não terminou a sua obra em mim. Adão podia dar um passo além. Deu um passo a quem? Hoje nós somos chamados a dar o passo além, segurando a mão do Cristo que nos puxa em sua direção, para fazer de nós semelhantes a Ele. Nós não esperamos o céu. Nós não queremos ir para o céu. Nós queremos ser como Cristo. Porque no dia em que formos como Cristo, nem tomaremos conhecimento do inferno. No dia em que formos como Cristo, lá no inferno, estaremos cantando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Não importa que aqui em volta seja inferno, eu sou como Cristo. O mal que eu não quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu faço. Não sei quanto a você, mas eu, que diga a minha mulher e digam os meus filhos, ainda não sou como Cristo. Mas estou andando na direção de, caminhando na direção de. Dia a dia, bato no meu peito e digo: miserável homem que sou. Mas dia a dia, levanto as mãos para o céu e digo: graças a Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que seja assim a sua experiência para a glória de Deus e que a vida de Cristo se manifeste cada dia mais profundamente em você, até chegar aquele dia quando estaremos todos redimidos do nosso corpo mortal. E não gritaremos mais: miserável homem, miserável mulher que sou. Nós diremos somente: graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Amém e amém.